Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 7. Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo aos Coríntios. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e ligou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Comentários sobre a mensagem Tudo Novo. Para nós que abraçamos a doutrina cristã e nos deparamos sempre com as orientações evangélicas, compreendemos que o grande desafio se chama renovação moral. Essa renovação, ela, segundo os postulados do Mestre Jesus, ela exige algumas normas básicas para a sua conquista, que são o respeito ao direito do próximo, a fraternidade sadia, a sujeição às leis, o trabalho edificante, o perdão das ofensas e todo um conjunto de regras que são baseadas no amor. Este é o grave problema, porque em nós ainda reside o homem velho, que há muitos séculos está habituado a ter e sempre ter mais, a superar os demais pela força, a mandar, e por isso se torna difícil essa renovação, se torna difícil abraçar o modelo do homem novo. Muitas vezes nós nos chocamos até com as atitudes que nós tomamos, que são totalmente diversas daquilo que pensamos, daquilo que desejamos ser, daquilo que nós fazemos. E isso acontece por causa de condicionamentos que estão há muito tempo fixados, né? É uma segunda natureza que foi implantada na nossa emoção, e isso há muito tempo. Quando voltamos para a história das mulheres e dos homens que foram valorosos, que lutaram pela fé religiosa, com muito raras exceções, sempre aconteceram conflitos entre os ideais que eles assumiam e as más inclinações que ameaçavam esses ideais. Por exemplo, Francisco, que é o trovador de Deus, ele não poucas vezes sofria os efeitos do caráter endurecido do seu pai, que era apaixonado pelas glórias transitórias, e também se envolvia com a doce ternura de sua mãe, que era fascinada por Jesus e por João Batista. Embora ele tivesse se sacrificado, renunciado, embora ele tivesse resgatado os seus arroubos de juventude alegre, que eram uma herança daquele pai rico, mas déspota, ele queria imitar Jesus crucificado desde antes do seu martírio na cruz. E essa era uma herança que ele tinha da sua mãe, que era afável e era meiga. Aí, por conta dessas duas polaridades, ele se surpreendia, vez por outra, em conflito. E aí ele tinha que fazer um esforço hercúleo para poder superar. Francisco, imitando o incomparável Mestre Jesus, ele deu à humanidade o maior exemplo de fidelidade. E ele dividiu os tempos da fé cristã em antes e depois da sua dedicação, que foi tão abnegada. Então, quando nós nos sentirmos atraídos para o erro, apesar de nos esforçarmos em agir corretamente, não vamos nos atormentar. Vamos nos fixar no ideal que nós abraçamos. Quando nós nos sentirmos fragilizados diante das facilidades para uma vida cheia de prazeres, em detrimento da austeridade e do equilíbrio, vamos considerar que as sensações, elas logo passam, enquanto que as emoções superiores, elas sim, vão nos proporcionar alegrias incessantes de paz e de bem-estar. Não vamos nos perturbar pelo fato de que, apesar de nos esforçarmos para termos um comportamento saudável e nobre, nós sentirmos, vez por outra, impulsos quase irresistíveis das más inclinações. Porque somos humanos. Nós estamos sob o jugo do fardo carnal. E apesar de tudo proceder do Espírito, que todos somos, infelizmente há um impositivo orgânico que exerce uma pressão vigorosa para satisfazer os desejos acumulados. Então, nesses momentos, vamos utilizar a oração como um grande mecanismo de resistência, e aí nós vamos romper as amarras com o passado, porque isso vai nos permitir sentir emoções encantadoras que vamos vivenciar para sempre. O conflito de comportamento entre o que se tem vivido e aquele a que aspiramos viver, ele faz parte do processo de crescimento e de equilíbrio espiritual, e ele é fundamental para a felicidade. Então devemos avançar com segurança pela trilha nova, sabendo que a cada passo estaremos mais próximos da meta que nós buscamos, que é o Reino dos Céus, que está se instalando em nosso coração. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nos nossos propósitos.